Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Meu nome é Cláudia Pacheco. Eu sou psicanalista e assistente do Dr. Norberto Kepp, criador da trilogia analítica, que é o desenvolvimento da psicanálise integral e que unifica os campos da ciência, da filosofia e da teologia. Os nossos programas têm a finalidade de difundir os projetos científicos psicossociais da trilogia. Entre eles estão análise individual, análise de grupo na nossa sede, estão os programas terapêuticos de televisão, de rádio, publicações terapêuticas sobre o assunto, o nosso grande hotel Trilogia, na cidade de Cambuquira, que também é um hotel com projetos terapêuticos, as escolas de línguas Millennium, que aplicam a metodologia trilógica de ensino, as nossas dentistas, que aplicam a odontologia psicossomática e a medicina psicossomática, que é praticada também pelos médicos da Trilogia Analítica, os nossos livros, enfim. Para culminar, nós temos agora a Faculdade Trilógica, que conta com cursos de graduação em teologia, gestão ambiental e vários cursos de pós-graduação, entre eles gestão de conflitos, terapia em sala de aula para professores e pais, nova física, e a tecnologia do Kepp Motor, que acaba de lançar no mercado o ventilador mais eficiente, mais econômico, mais refrescante da sua categoria, que são ventiladores com uma tecnologia ressonante e com um motor magnético. Portanto, eles emanam um vento e um ar e um ambiente energético diferente dos outros ventiladores que usam somente a energia elétrica e que esquentam muito. O motor esquenta. O motor desse ventilador é frio e é muito econômico. Então, por isso ganhou, né, super prêmio, não só aqui nos órgãos de certificação brasileiros, mas também foram campeões nos Estados Unidos, na China e em outros países. Dr. Kepp, olá para os nossos ouvintes.
Eu vou narrar uma coisa que eu acho muito importante, que os cientistas, principalmente psicólogos, né, quem faz assim aconselhamento, quem orienta o ser humano, tenta orientar no caminho assim são, tenta mostrar, principalmente os psicanalistas, né, que a patologia é o impedimento que o ser humano faz para ele viver bem. Quando eu estava em Viena, então eu frequentava as escolas lá de psicanálise, as reuniões, principalmente lá com o Hans Hof, que era, naquele tempo, o maior, vamos dizer assim, psiquiatra da humanidade. Então, ele era de religiosidade, ele era, assim, bastante religioso. Ele seguia, né, o Antigo Testamento. Então, é judeu, né? De maneira que ele dizia essa questão, que quando o indivíduo entra numa certa idade, principalmente a partir dos 35 anos, ele pode, assim, se não tiver uma orientação sã, entrar, então, no caminho da psicose mesmo e sem reversão, que ele não consegue mais assim se retornar ao caminho certo. Então, o que eu estranhava muito lá em Viena é que a Sociedade Freudiana de Psicanálise, que o Franz Holmes, né, ele era o chefe da orientação psicanalítica freudiana e tinha os adeptos. E eles perguntavam para mim, mas você, né, por que quer ser assim, psicanalista, né? Por que que você seguiu esse caminho se você é religioso? Falei, ué, mas por que vocês acham que para ser psicanalista, principalmente freudiano, tem que ser ateu? Então, aí eles desconversavam, né? Por que motivo, né? Então, no estudo que a gente realizava do Freud, o Freud se dizia ateu. Então, ele se dizia não só ateu, mas essa ideia, né, que muitos cientistas tiveram de que a ciência não deveria se ligar a nenhum fator religioso. Principalmente depois, né, que saíram da Idade Média, que o mundo saiu da Idade Média e que teve aquela barbaridade da Inquisição, né, por pessoas assim, bruxas, como eles falavam, em fogueira, pessoas assim, endemoniadas, matar e enforcar, sei lá, que o cinema explorou muito. Então, eles ficaram com a ideia de que essa atitude seria atitude cristã, mas eu sempre mostrei, né, que e pelos meus estudos de trilogia, que o que chama-se na ciência patologia, né, seja uma esquizofrenia, uma paranoia, principalmente uma depressão, uma histeria grave, uma atitude sem ética, nética, uma atitude de mania, megalomania. Tudo isso tem o correspondente na vida, vamos dizer, do cristianismo, né? É claro que houve bastante desvio, que muitos, assim, cristãos consideravam, né, e consideram até hoje, que Deus não pode estar na ciência, que não só Freud, assim, mas os outros autores, né, todos eles que se estudam atualmente têm ideia de que o que se faz atualmente na ciência, o que se faz na teologia, filosofia, é algo que não tem nada a ver com o ser divino. Então, eu até escrevi assim um artigo no jornal Stop, mostrando que a humanidade entrou por esse rumo que é totalmente errôneo. Por quê, né? Porque houve na minha pesquisa, uma invasão demoníaca no mundo, no planeta Terra, né? E essa invasão dos demônios fez com que cientistas e pensadores e literatos e artistas, todos eles abandonassem o caminho sagrado, porque também no caminho sagrado, quer dizer, no caminho religioso, houve muitos assim, abusos, né, terríveis, matando gente, prendendo, chamado assim, mais de Inquisição. Então, o povo ficou aterrorizado com isso. E os cientistas, e a maior parte, não tinha assim, uma fé muito firme, então acharam melhor separar qualquer elemento espiritual da ciência ou de qualquer estudo da filosofia. Então, se a gente vai verificar, eu coloquei um grupo, né, dos pensadores cientistas modernos, assim, no caminho do anticristo, chamado anticristo. Por exemplo, o chefe, o mais absurdo de todo é Charles Darwin, né, que falou que tudo veio do nada, né, que a humanidade aparece assim do nada, de repente, chamada de evolucionismo. Então, que da ameba vai se tornando animal e do animal é o macaco principalmente, e finalmente o homem. Então, essa ideia, até agora, muitos países, muitas pessoas usam como se fosse realidade. E a gente sabe, sendo cientista, que do nada não é nada. Que tudo, se não usa a questão da criação, não se explica nada. Então, se não coloca Deus em tudo, não há nenhuma explicação. Então, além do Freud, que se dizia ateu, e ele substituiu, né, os nomes assim religiosos, em vez de falar soberba, inveja, ódio, avareza, gula, luxúria, então pôs outros nomes, né, egoísmo, egocentrismo, e os nomes que eu já citei aqui, né, de depressão, maníaco, depressiva, de projeção. Então, o que ficou claro para nós, no caso, por exemplo, do cristianismo, que o povo naquele tempo, principalmente os poderosos daquele tempo, então, lembrando Pilatos, né, que lavou as mãos, dizendo que não tinha nada com isso. Como não tinha, né? Ele se eximiu, né, de evitar esse pavoroso crime, né, de atacar e matar Jesus Cristo. Então, o que aconteceu foi isso, é que principalmente grupos religiosos se desviaram muito e começaram a pôr gente em fogueira, enforcar, etc. Então, o povo ficou aterrorizado, né, com a intransigência. Então, surgiram esses outros indivíduos como Karl Marx, né? Karl Marx era criador do comunismo. Então, houve no mundo todo uma difusão desse aspecto que seria diretamente contra Cristo, contra Deus, né? E que, evidentemente, atingiu também o Brasil e quase, né, acabou com a humanidade. Mas outros também, né, como no início da física, Isaac Newton, achando que a energia, né, que tudo o que existia vinha do movimento externo, né? E quem faria o movimento externo, né? É um absurdo atrás do outro. A Galileu, né, que deu essa ideia em primeiro lugar, e depois, mais tarde, né, veio Descartes, que ele pegou erradamente as ideias de Agostinho. Agostinho dizia que o mal comprova a existência do bem, né? Que se não existisse o bem, não poderia existir o mal, que era a privação do bem. Então, a questão do mal é simplesmente uma ausência do bem. A gente pode dizer que o inferno, né, criado por Lúcifer, pelos anjos malditos, né, praticamente Esse inferno é a ausência de Deus, a ausência da energia, do bem-estar, da saúde, da complacência, de uma atitude assim, correta, né? Então, e em seguida, né, vieram outros autores, o Adam Smith, que falava, né, que quem é rico é pessoa assim protegida por Deus, e não que é uma pessoa que sabe ganhar melhor. Então, não é bem entendido aquele que Cristo falou, que bem-aventurados os pobres, né? Pobres de espírito, ele falou. Não miseráveis, né? Senão o ideal em São Paulo seria criar uma grande cracolândia, né? Todo mundo tomando droga, vivendo na miséria. Isso é um total absurdo, que as pessoas fora, né, do entendimento correto do cristianismo pensam que assim é o cristianismo.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Leia o mais novo livro do psicanalista Norberto Kerp, Psicoterapia e Exorcismo, uma obra imprescindível que traz a descoberta científica que une as doenças mentais, físicas e sociais à possessão, abrindo caminho para todos os conhecimentos escondidos sobre a existência humana. A humanidade está prestes a resolver seu maior problema: livrar-se pela conscientização do poder espiritual maligno que inundou nosso planeta desde o século XX. Adquira já o seu exemplar. Ligue 11 3032 3616 ou acesse www.livrariaproton.com.br.
Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br.
E outros autores, até mesmo Albert Einstein, que trouxe ideias assim muito absurdas, né? Energia igual movimento da luz ao quadrado. Se um indivíduo que estuda física, os engenheiros, os físicos, prestarem bem atenção, vai ver que aí ele não fala nada. Não é, César?
Exatamente. Eu me lembro quando eu estava na faculdade, no primeiro ano de engenharia, na cadeira de física, nenhum aluno entendia isso. A gente precisa distorcer a mente para entender o trabalho do Albert Einstein e não consegue. A gente acaba ficando maluco também. Tanto é verdade que os melhores alunos eram os mais malucos, não é? Agora, o que eu acho interessante nesses chamados anticristos da filosofia e da ciência que o senhor coloca, todos eles têm algo em comum, que é o materialismo. Seja o Marx, o Einstein, o Pasteur, o Darwin, todos eles tiram a ideia de um espírito criador. Então, quando a gente pensa na teologia, a gente sabe que Deus é um espírito puro, ele não é matéria. E o mundo material veio desse espírito puro. Então, a matéria veio do espírito. Aquilo que é tangível veio do intangível. E toda a nossa ciência hoje diz o contrário. Que se eu quero ter energia, eu tenho que tirar da matéria e não desse espírito puro. Então isso revela que nós estamos indo contra os ensinamentos teológicos e estamos vivendo uma filosofia anticristã.
Também poderia dizer que essa escolha do ateísmo é uma escolha psicopatológica. Agora as pessoas pensam que é uma opção, ninguém precisa acreditar em Deus, etc. Mas, na prática, Deus para nós funciona como referência. Quando pensamos em Deus, nós conseguimos entender o que é bondade, o que é pureza, o que é beleza, o que é verdade. E que essa questão da espiritualidade em geral no ser humano é um elemento inato. Por exemplo, a antropologia mostra que não há cultura que seria ateu, senão a partir do comunismo, que tentou criar uma cultura ateu, só que é forjada, é forçada, não é espontânea. Então, Deus e espiritualidade são questões inatas no ser humano. A gente não pode tirar isto do ser humano sem danificar a nossa estrutura.
E sabe, Marco, eu estava pensando, complementando um pouco, que nós estamos entrando numa era tecnológica de equipamentos autônomos, por exemplo, carros elétricos, inteligência artificial sendo aplicada a robôs e máquinas. Então está havendo uma necessidade de desenvolver máquinas que não estejam ligadas na tomada, que tenham baterias, por exemplo. Então esse pensamento atual de extrair energia da matéria leva a tecnologia a querer desenvolver baterias mais eficientes. Só que quanto mais eficiente é uma bateria, mais perigosa ela é. Por exemplo, uma bateria de lítio é melhor do que a de chumbo, só que ela é mais perigosa. E uma bateria atômica é mais perigosa que uma bateria de lítio. Então a nossa filosofia está levando a gente a desenvolver coisas cada vez mais perigosas, inclusive para a humanidade.
É muito interessante ver essa questão, né? Como a nossa humanidade é afastada, né, do espiritual, psicológico, né? A ponto do ser humano ter ideia que ele é feliz por causa da vida sensorial dele, por causa do lado material dele. Então, nisso a gente vê que as pessoas, né, no geral, isso é uma coisa planetária, acham que eles vão ter o bem-estar se dedicando à coisa da comida, da alimentação, né? Nota-se o número de programas hoje em dia na TV, etc., que falam sobre culinária, como se a felicidade do ser humano fosse na comida que ele come, ou então no dinheiro que ele ganha, né? Então, aquela questão de ser milionário e serei feliz, moda recente no Brasil também, né? Seja um milionário, vá atrás do seu milhão. De novo, como se fosse o dinheiro, né, que é ligado ao mundo sensorial, ao materialismo, é que fosse trazer a felicidade para o indivíduo. Ou então a vida sexual, né? Ou então que os prazeres da vida sexual é que trazem o nirvana, né, para o ser humano viver o dia a dia dele nesse mundo. Então, são engodos que o ser humano ainda muito invertido, boa parte não percebe que o que pode trazer a satisfação para o ser humano é o que é ligado ao espírito, né, a parte transcendente, a parte elevada do ser humano, né? Toda aquela parte material é boa também, mas não viver para aquilo. Quem tem o maior terá o menor também, e terá o menor de qualidade, né? Então, se alimenta adequadamente, tem vida sexual equilibrada e tem dinheiro para fazer as coisas que são necessárias no nosso mundo, evidente. Então, eu vou terminar com uma frase aqui do Dr. Kep, que é do livro O Homem Interior, que tem a ver com isso. O grande tesouro do ser humano é a sua vida psíquica, que sempre foi desprezada e deixada de lado, como se faz até mesmo com todas as riquezas materiais. Os livros, as informações sobre os nossos cursos de pós-graduação e livres, as oficinas terapêuticas e demais atividades da trilogia analítica, inclusive o atendimento terapêutico, você encontrará em nosso portal www.stop.org.br stop.org.br ou então pelo telefone da clínica na Cita, São Paulo 11 30 32 36 16, 30 32 36 16. Até o próximo programa.